É ruim ser brasileiro, hein? Não, não creio que seja, mas que tem lugar melhor para viver? Ah, isso tem. Todos os brasileiros estão dispostos a se mudar, hein? Não, eu acho que não. A referência de vida de muitos brasileiros, penso que a grande maioria, é limitada à vida que está ao seu redor. Bom, esse é o trechinho da carta do ouvinte que deu inspiração para o programa de hoje. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que estão aí, olha, a um clique de distância. facebook.com/ Itaú Cultural e facebook.com/ Auditório Ibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com glu glu.
E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é um ouvinte das antigas, o Harlan Allen. Mas antes, deixe-me dar um pitaco aqui, olha só. Quando eu escolho os comentários a serem usados no programa, eu uso alguns critérios. Eu tenho tentado cada vez mais usar comentários em voz, que chegam pelo WhatsApp. É mais legal, traz a energia e a personalidade do ouvinte. A tendência é ficar só com o WhatsApp. Mas às vezes não tem jeito, tem que pegar algum texto escrito, porque o critério, como você verá na carta a seguir, é colocar em perspectiva um tema a ser discutido no programa. Tem gente que reclama que tem carta demais, mas as cartas dos ouvintes aqui no Café Brasil são parte integrante do conteúdo do programa. Vamos então ao Harlan. Luciano, há muito tempo venho ruminando na minha mente a respeito da brasilidade. Hoje, ouvindo o programa Brasiliense, o 467, tentei mais uma vez me convencer que é bom ser brasileiro. Mas vou confessar que está difícil. Para me provocar, o podcast player me encaminhou aleatoriamente para o programa 449, O Olhar Não Poluído, mas não teve jeito. É ruim ser brasileiro? Não, não creio que seja, mas que tem lugar melhor para viver? Ah, isso tem. Todos os brasileiros estão dispostos a isso? A mudar? Eu acho que não. A referência de vida de muitos brasileiros, penso que a grande maioria, é limitada à vida que está a seu redor. Muitos desconhecem a possibilidade de viver em um estado de bem-estar social. Desconhecem ser possível estar na rua sem se preocupar em ser assaltado, ter saúde pública de qualidade, educação básica para os filhos e um monte de outras coisas que se reivindicam por aí. Ou tem aqueles que sabem, mas preferem curtir a brasiliência. Tenho uma vida boa, pago boa escola para meus filhos, tenho um bom plano de saúde, viajo um pouco, quando o trabalho me dá tempo. Mas isso só existe porque trabalho muito e tenho um salário razoável. Não deveria ter do que reclamar, não é verdade? Além disso, pago uma carrada de impostos. INSS, IPVA, IPTU, além de 35% de imposto sobre a grande maioria dos produtos que eu compro. Nem a comida escapa. E tudo isso que o governo me leva não me serve de contrapartida alguma. E eu não sonego. Lendo um pouco de história do Brasil, pode-se notar que isso é de longa data e fisiológico de nossa formação. Sempre houve violência nas ruas, sempre houve desordem, alta carga de impostos. E o que mais me perturba? O jeitinho brasileiro. Se eu fosse apenas um engenheiro buscando desafios profissionais e principalmente sem família, não haveria melhor lugar que o Brasil. Desafiador, cheio de oportunidades, mas não é simples assim a vida. Agora sou pai de família e marido. Me aflige diariamente a hipótese de perder o emprego e não poder manter o padrão de vida dos meus filhos. Não poder pagar a escola deles. Não ter disponível o plano de saúde que é tão fundamental. Minha esposa ser assaltada na rua. O mais alarmante, na minha opinião, é o medo da violência das ruas. Os índices de homicídios, assaltos violentos é muito grande no nosso país. A chance de ser assassinado no Brasil é 13.500 vezes maior do que acertar a Mega Sena. São 27 assassinatos por 100 mil habitantes contra uma chance em 50 milhões de ganhar a Mega Sena. Me tortura ouvir na TV que tem gente acostumada a ver mortes diariamente. Sei que temos belas praias, ótima música e artistas. Aqui se vive feliz, gente que faz folia em dia de tragédia. Posso até estar com meu olhar poluído, como você diz no programa 449. Deve haver o outro lado da moeda com um valor maior de face. Mas hoje eu estou cansado deste meu país. Forte abraço. É, caro Harlan, eu tenho sentido que essa sua angústia é de muitos brasileiros, viu? Eu sinto mesmo, de quando em quando, uma certa, assim, desesperança, mas temos que tocar em frente, não é? Eu vou falar disso hoje.
Arranjei uma namorada na banda do norte, a menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, além do livro, o Harlan receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Ela tem até uma caneca agora, DKT Café Brasil. Eu sei que o clima geral que vivemos no Brasil hoje é meio broxante, mas quem sabe esse kit dá uma motivação, não é? Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Vamos lá então, ô dois, hoje eu quero os dois motivados, hein? Na hora do amor, use...
Prudence!
Conversa com um amigo empresário desiludido com o rumo de seus negócios. Sem qualquer expectativa de futuro, cansado, sem forças, ele está desistindo do Brasil. Quer dar a empresa para alguém, vender o que tem e ir embora, para longe. E ele não é o primeiro de quem ouço algo assim, aliás, é um dos vários. Voltei para casa ressabiado e lembrando de uma história. Essa delícia aí ao fundo é o clássico de Aldir Blanc e João Bosco, o bêbado e equilibrista, no violão de Gerard Kut. Essa música se tornou o hino dos que, 40 anos atrás, lutavam pela volta dos brasileiros extraditados pelo regime militar. Em maio de 1996, aconteceu uma das grandes tragédias do Monte Everest, que está relatada no livro No Ar Rarefeito, de John Krakauer. No dia 10 de maio, dezenas de alpinistas foram surpreendidos por uma violenta tempestade enquanto retornavam do cume. Vários morreram, alguns deles profissionais gabaritados. Um patologista norte-americano chamado Beck Weathers morreu uma experiência inacreditável. É, você ouviu direito, ele morreu. Beck havia feito tempos antes da viagem ao Everest uma cirurgia para eliminar a miopia e no alto da montanha, em razão da mudança da pressão, foi perdendo a visão. Praticamente cego, a 8.200 metros de altitude, de noite, em meio a uma tempestade, ele se desgarrou do grupo e saiu vagando pela montanha até que, desorientado e extenuado, caiu na neve, congelando. Várias horas depois, foi encontrado por alguns alpinistas que o deixaram lá ao verificar que ele estava praticamente morto. A morte por congelamento é chamada de morte suave. A pessoa vai apagando aos poucos, lentamente, como uma vela. Quando tudo parecia sem esperança, Beck teve um lampejo de vida. Levantou, não se sabe como, e continuou a caminhar, com um braço estendido, congelado, delirando, sem ter ideia de para onde estava indo. Chegou próximo a um acampamento, em meio à tormenta, onde foi visto por um dos alpinistas e levado para dentro de uma barraca. Ali permaneceu deitado, incapaz de comer, beber ou mesmo se cobrir, com as costas para o lado de fora da barraca, onde passou a segunda noite sob temperaturas congelantes. E ó, cara, no Everest, naquela altitude, temperatura congelante é 60 abaixo de zero, é por aí, né? Milagrosamente, Beck sobreviveu até ser resgatado por um helicóptero. Eu vou resumir a história. Meses depois, Beck Weathers estava recuperado, mas perdeu o nariz, antebraço e mão direita, todos os dedos da mão esquerda e partes dos pés. A história é impressionante e ele a conta em seu livro Left for Dead. Eu vou publicar no roteiro deste programa, no Portal Café Brasil, o link para o vídeo, onde você pode ver o Beck Weathers hoje em dia como palestrante. Ao fundo, continuamos com o bêbado e equilibrista, agora numa versão com Martim Piazzi, um baiano que mora na Argentina, no sax tenor, e Marcelo Barroso na guitarra. Vamos em frente. Bem, mas onde é que eu quero chegar, hein? Numa das entrevistas, ao ser perguntado sobre que força foi aquela que fez com que ele, mesmo virtualmente morto, levantasse para a salvação, Beck respondeu: "Pensei em minha família, em meus filhos." Beck Weathers, em meio a uma situação desesperadora, fez a única coisa que podia. Focou naquilo que dava sentido à sua vida, à sua família. E algo, lá no fundo de seu corpo quase congelado, acendeu, gerando calor suficiente para que ele criasse forças e lutasse pela vida. A história de Beck Weathers é fisicamente inexplicável. Aquela noite fatídica no Everest produziu uma dúzia de corpos, menos o de Beck Weathers. Escrevi esse texto para mandar para aquele meu amigo que está desistindo do Brasil. Quem sabe ele consegue agarrar-se a algo que dê sentido à sua vida aqui. Tem gente que se agarra à fé. Deus há de dar um jeito. Tem gente que se agarra a um ente querido. Tem gente, como eu, que se agarra a uma causa política, cultural ou social. Todos, de alguma maneira, encontram um propósito que dá sentido àquela pergunta que não quer calar. Vale a pena lutar, hein? Olha, sem um propósito, não há sentido na luta. E então, como um alpinista sem esperança, abaixo de zero, a saída é aguardar a morte lenta chegar. Tomara que aquele meu amigo encontre um sentido em ficar aqui, mas se ele não conseguir, boa viagem.
Caía a tarde feito num viaduto, e um bêbado trajando luto me lembrou, Carlito, a lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de amarelo. E nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas. Que sou louco, ou eu ando com chapéu coco, fazia irreverências mil. A noite do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que sumiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria, mãe gentil. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança.
na corda bamba de sombrinha. E cada passo dessa linha pode se machucar. Rasa a esperança equilibrista, sabe que o show de todo artista tem que continuar.
I'm moving round and round, nowhere to go. I'm lonely, London, London's lovely so. I cross the streets without fear, everybody keeps the way clear. I know no one here to say hello. I know they keep the way clear, I am lonely in London without fear. I'm wandering round and round here, nowhere to go. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Oh, Sunday, Monday, autumn, pass by me. And people hurry on so peacefully. A group approaches a policeman, he seems so pleased to please them. It's good at least to live, and I agree. He seems so pleased at least, and it's so good to live in peace. And Sunday, Monday, years, and I agree. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. I choose no face to look at, choose no way. I just happen to be here, and it's okay. Green grass, blue eyes, gray sky, God bless, silent pain and happiness. I came around to say yes, and I say. Green grass, blue eyes, gray sky, God bless, silent pain and happiness. I came around to say yes, and I say. But my eyes go looking for flying saucers in the sky. Yes, my eyes go looking for flying saucers in the sky.
É, arrepiou aí, hein? Eu arrepiei aqui, ó. Você primeiro ouviu o cantor e compositor carioca Mombasa num show em Brasília em 2007. Provavelmente gravado num celular, com uma inacreditável versão de O Bêbado e Equilibrista a capela. É emocionante. Depois, Caetano Veloso com London, London, a canção que marcou seus anos de exílio. Uma música para os que voltavam, outra música para os que se foram. É, cara, para quem tem saudades de casa, é uma porrada. Fui fazer uma palestra numa pequena cidade no interior de São Paulo, não muito longe da capital. Era um evento periódico organizado por uma moçada da cidade, a garotada mesmo, que sempre leva palestrantes para tratar de temas contemporâneos. Muito legal o evento, a plateia repleta de gente dos mais diferentes segmentos da sociedade. Era um sábado de manhã e foi realmente instigante, especialmente quando eu vi aquela molecada trabalhando, apresentando o evento, organizando e tomando as providências necessárias. Nenhum velhinho envolvido, só jovens. Após o evento, fomos almoçar e bombardeei a garotada de perguntas, fascinado com aquela iniciativa em prol da comunidade. E fui descobrindo, a cada resposta, que nenhum deles morava na cidade. Suas famílias viviam lá, mas todos já haviam saído para a capital e retornavam de quando em quando para organizar aquele evento. Sem aquela garotada que um dia se mandou, nada aconteceria na cidade, pois a turma que lá ficou não tem energia, capacidade, vontade de fazer acontecer. Você está ouvindo agora London Londo tocado numa kalimba. A kalimba é um instrumento africano milenar, também chamado de piano de dedo. Eu pedi para a Cissa colocar no roteiro deste programa aqui no Portal Café Brasil dois vídeos. Um deles mostra uma kalimba, como é que ela funciona, e o outro é uma dica do Lala, uma homenagem ao Léo Lopes. Vai aparecer ali o Maurice White, do Earth, Wind & Fire, tocando kalimba no meio de um show, cara. É de cair o queixo. Muito bem, essa história naquela cidade do interior de São Paulo voltou à memória quando eu tomei contato com as notícias da debandada de brasileiros para o exterior. Quem está indo embora é um covarde que foge ou um corajoso que prefere enfrentar um país diferente, um idioma diferente, um desafio enorme para fazer sucesso, hein? Já há quem interprete esse fenômeno como brain drain, a fuga de cérebros, quando um grande contingente de pessoas inteligentes, com habilidades técnicas, emigra de um país para outro, fugindo de conflitos ou guerras, de ameaças à saúde ou instabilidade política. Quando isso acontece, o país perde capital humano, aquela energia, conhecimento e habilidades necessários para implementar a mudança necessária. Fica como aquela cidade do interior, que depende de quem está fora para fazer as coisas acontecer. Me incomoda ver a debandada de brasileiros, mas incomoda muito mais a percepção de que eu, que não fui embora, possa ser um dos acomodados, entre aspas, que aqui ficaram, sem força, sem habilidades ou sem capacidade intelectual para implementar as mudanças, para não deixar os mentecaptos tomarem conta, para impedir que destruam o meu país. É, cara, esse... Será que eu sou um dos acomodados que ficaram? Me incomoda, viu? Mas vejamos por um outro ângulo. Os cérebros que saem, saem porque precisam. Eu os compreendo e respeito. Seria melhor que ficassem por aqui, claro, mas não dá para exigir que sacrifiquem seus sonhos diante de um contexto que não muda de uma hora para outra. Eles escolheram ir, e talvez isso venha a ser bom. Expostos a novas experiências, a realidades distintas, a produtos, serviços, processos diferentes, essa turma que se foi vai constituir um tesouro à espera de que a situação melhore e talvez um dia retornem. Bem, e você aí que já está nervoso, pois concluiu que esses folgados fugiram da briga e depois querem voltar para se aproveitar da situação que nós que ficamos aqui lutamos para melhorar, saiba de uma coisa. A expansão impressionante da Coreia do Sul e da Irlanda nos anos 90, por exemplo, se deu exatamente assim. Quando aqueles países resolveram seus problemas internos, atraíram de volta o capital humano que haviam exportado, um contingente de pessoas mais preparadas, iniciando empreendimentos que acabaram por mudar a realidade econômica e social daqueles países. O mesmo se passa na Índia e na China neste exato momento. É bom ter brasileiros vivendo outras realidades. Quando essa turma voltar, vai enriquecer o nosso capital humano. Fica um recado para você que foi ou que pensa em ir. Estude, aprenda, desenvolva habilidades. Vamos precisar delas quando você voltar. Então deixe-me retornar àquele texto sobre o alpinista que eu comentei anteriormente e dirigir esta mensagem àqueles que escolheram aqui ficar, os que ficaram. Tem gente que, nos momentos de crise, de angústia, de desespero e medo, se agarra à fé. Deus há de dar um jeito. Tem gente que se agarra a um ente querido, como o Beck Weathers. Tem gente como eu que se agarra a uma causa política, cultural ou social. Todos, de alguma maneira, encontraram um propósito que deu sentido àquela pergunta que não quer calar: o vale a pena lutar? Não. Definitivamente eu não sou um covarde que ficou para trás, conformado, aceitando que destruam o meu país. Eu sou alguém que vê um propósito, um sentido na luta. O podcast Café Brasil, meus textos, meus livros, minhas páginas nas mídias sociais, minhas palestras são minhas armas. É com elas que eu permaneço nas trincheiras. Respeito e admiro a coragem dos que decidiram ir embora, enfrentar o desconhecido, mas eu fiz a minha escolha. Minha luta é aqui, pelo meu país. Quero contribuir para que outros brasileiros também peguem suas armas e lutem, especialmente os que têm mentes brilhantes, habilidades e coragem, para que esse país se transforme a ponto de atrair de volta os cérebros que estamos perdendo. Eu não vou fazer como alguns alpinistas que, sem esperança e abaixo de zero, resignadamente aguardam a morte lenta chegar. Eu escolho ficar aqui, por enquanto.
Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá.
É assim então, ao som de Canção do Exílio, o famoso poema de Gonçalves Dias, escrito em 1843 e musicado por Sérgio Brito, lá dos Titãs, que vamos saindo de mansinho. Espero que você tenha compreendido a mensagem deste cafezinho. Respeite as escolhas de quem decidiu cair fora, mas se você decidiu ficar, meu caro, vá à luta. Com o guerreiro Lala Moreira na técnica, a gladiadora Cissa Camargo na produção e eu, este samurai bauruense, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Harlan Allen, Caetano Veloso, Mombasa, Sérgio Brito, Martin Piazzi com Marcelo Barroso e Décio Gioielli. E não esqueça da Pellegrino, que além de ser uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, também distribui conhecimento sobre gestão, comunicação e outras coisas legais em sua página no facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Ô meu, vai lá, deixa uma mensagem para eles lá dizendo obrigado por estarem no Café Brasil, isso ajuda a gente, viu? Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega a você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast e para visitar nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 967 89 8114. Se estiver fora do Brasil é 55 11 967 89 8114. E também estamos no Viber com o grupo Podcast Café Brasil, com alguns vídeos e imagens que só quem está lá pode ver. E se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil e quer contribuir, agora é possível fazer uma assinatura do programa. Acesse podcastcafebrasil.com.br e clique no link Contribua para saber mais. E olha só, criei um projeto de financiamento coletivo para editar o livro Café Brasil 10 anos, com os melhores textos utilizados nas cerca de 500 edições deste podcast. Ajude a gente a atingir a meta. Procure por Café Brasil 10 anos o livro no Google, ou então o link dentro do roteiro deste programa no portal cafebrasil.com.br. E para terminar, é claro, Gonçalves Dias. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá.
Café Brasil.
Ajuda-nos,
adoramos em seu coração.